A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do nosso mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, O Mundo do Charuto, chegando aqui no sexto episódio dessa primeira temporada, uma temporada que foi feita pensando naquelas pessoas que, assim como eu, estão iniciando no mundo do charuto, trazendo informações, tentando sanar dúvidas, trazendo dicas, sugestões e tudo mais a respeito desse mundo, que é claro, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Então nós temos aqui o nosso capitão César Adames mais uma vez com a gente. Tudo bem, César?
Tudo jóia, Léo. Prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, e vamos para mais um programa.
Chegamos aqui então ao último episódio dessa nossa primeira temporada, uma temporada que eu acho que, pelo feedback que nós já recebemos dos nossos ouvintes, conseguimos alcançar o nosso objetivo de trazer as informações básicas para o iniciante. Eu acho que, ouvindo esses seis programas, os iniciantes no mundo do charuto não só vão ter como começar de maneira bacana, como também vão ter informação a respeito da origem, da produção, do que encontram no mercado brasileiro. Eu acho que nós conseguimos aqui compilar informação suficiente para qualquer um que queira começar, né, César?
É isso aí, a ideia é exatamente tentar esclarecer o pessoal com uma quantidade de informação que talvez não seja 100%, mas é 99%, a gente sempre tenta chegar lá.
Exatamente. Ó, a gente tem a nossa segunda temporada já em produção. A gente não vai dar um spoiler aqui do que vai ser a nossa segunda temporada, mas eu posso garantir que a segunda temporada vai ter a assinatura de César Adames em todos os episódios, porque vai ser uma temporada inédita. Não é só o nosso podcast, viu, César, que é inédito no Brasil, não, porque não sei se você sabe, mas o Mundo do Charuto, que nós produzimos, é o primeiro e até agora único podcast sobre charutos do Brasil. Em todos esses anos, nessa indústria vital, aonde o podcast cresceu tanto, nunca houve um podcast sobre charutos no Brasil. Nós estamos sendo pioneiros nesse nicho do charuto, e agora também na segunda temporada nós vamos ter aí algo que é de interesse geral e que poucas pessoas, eu arrisco dizer, teriam condições de fazer o que nós vamos produzir, não por mim, mas porque nós vamos trazer muito da sua experiência nesses mais de 30 anos. Eu vou dar um leve spoiler aqui, só entre nós aqui, que ninguém nos ouça. Não só navegando pelo mundo do charuto, mas também pelo mundo das bebidas. Então, já fica aí o teaser do que vai vir aí na segunda temporada, né?
É, o que eu posso falar, você até foi um pouco além do seu spoiler, eu ia falar que ia ser uma temporada duplamente saborosa, né? Porque a gente ia ter charuto e alguma coisa a mais, mas aí também vou parar aqui, porque senão daqui a pouco a gente comenta coisas demais aí. O pessoal, aguardem em breve, logo logo nas próximas semanas, vocês já vão ter esses episódios no ar aí.
Exatamente. Lembrando que você pode interagir com a gente também, arroba o Mundo do Charuto no Instagram ou no Twitter. Você pode mandar o seu e-mail pra gente, podcastomundodocharuto@gmail.com, ou você pode também deixar um comentário nas postagens dos episódios, que você encontra todos lá no nosso site, omundodocharuto.com.br. radiofobia.com.br dentro da Radiofobia Podcast Network. Na segunda temporada, a gente, tendo interações, vai começar a fazer, ao final de cada episódio, uma sessão de interatividade com o nosso ouvinte. Então, se você mandar uma interação com a gente, com o seu nome, a sua idade, a cidade onde você mora, uma dúvida, alguma coisa que você queira saber, tendo esses feedbacks, a gente vai começar a trazer isso sempre que tiver, né? Porque se não tiver também, a gente não tem por que ficar inventando muita coisa, não. Mas se tiver, a gente traz o feedback aqui para dentro do programa. E na segunda temporada, você vai poder ter o seu nome lido aqui e a sua dúvida esclarecida, ou então o seu comentário, enfim, aqui no nosso podcast. Então, aqui é o nosso sexto episódio da primeira temporada e chegamos ao Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a história e o panorama do charuto no Brasil. E a minha primeira pergunta é a seguinte, César Adames. Se Colombo chegou no Caribe em 1492 e já encontrou tabaco ali com os nativos, quando o nosso querido Pedro Álvares Cabral pisou em solo brasileiro, futuramente seria o solo baiano pela primeira vez, também encontrou tabaco no Brasil?
Olha, você fez uma pergunta muito interessante, porque a gente não tem registro sobre isso.
O nosso querido Pero Vaz de Caminha não escreveu uma cartinha para o rei dizendo: aqui os nativos puxam um fuminho gostoso? Não teve essa.
Não temos registro desse fato, meu amigo. Eu acho que o pessoal faltou papel para o Caminha, não tinha ninguém aí da área jornalística para fazer a cobertura deste evento. A gente não tem um registro disso. A gente tem um registro, de exportação desse tabaco para a Europa. Isso sim. Já logo no começo, aí, o tabaco, pau-brasil, ouro, sempre foram aquelas commodities ali que o Brasil exportou para Portugal.
Perfeito, mas a gente pode falar sobre a história que nós sabemos do tabaco no Brasil. Então a gente sabe que o tabaco tem uma importância fundamental na história, na construção da economia brasileira. Tanto que uma curiosidade aqui que eu não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia que você colocou na pauta. Eu falei, como assim? Aí eu fui ver, falei, olha, mas não é que é mesmo? O brasão da República Brasileira tem do lado esquerdo pé de café e do lado direito a nossa querida Nicotiana Tabaco ali bonitinha com as suas folhas, as suas florzinhas e tal. O café e o tabaco como símbolos da República Brasileira, César.
Pois é, você vê que talvez esteja ali o primeiro registro com data histórica, é buscar qual foi o ano da criação do brasão, tá? A gente vai ter ali uma ideia de qual foi aquele momento, mas com certeza, antes disso, o tabaco já era comercializado. Lembrando para o nosso ouvinte que está acompanhando, talvez seja seu primeiro programa aqui, toda vez que falamos de tabaco, são folhas.
Perfeito.
Charuto é um produto obtido pela manufatura, manuseio dessas folhas, assim como outros produtos fumígenos, tá? Mas é sempre bom lembrar, tabaco é tabaco, charuto é o produto acabado. Então, quando a gente está falando de tabaco, desde o começo aqui, dando início, são as folhas de tabaco que estão sendo exportadas para a Europa.
Perfeito. Então vamos falar um pouco aqui sobre a história do tabaco no Brasil. O que que a gente tem de informação até a gente chegar depois, obviamente, na produção de charutos?
A gente tem duas regiões produtoras de tabaco, né? A primeira região, aliás, três. A primeira região, a mais antiga, é a Bahia. Depois nós temos uma produção muito grande de tabaco no Rio Grande do Sul. Só que o tabaco do Rio Grande do Sul é o tabaco da variedade Virgínia e da variedade Burley. São duas variedades da Nicotiana Tabaco que são utilizadas para a produção de cigarros. E por que que eles são plantados no Rio Grande do Sul e não na Bahia, Léo? Porque o clima e o solo do Rio Grande do Sul são propícios para a variedade Virgínia e Burley. Se você levar a Virgínia e Burley para a Bahia, não vai ter uma produtividade tão boa, assim como se eu levasse alguma variedade de tabaco produzido na Bahia para o Rio Grande do Sul, por conta de clima, não ia dar certo.
Certo.
Então, vamos falar mais ainda sobre Bahia, a região do Recôncavo Baiano ali, mas eu falei para vocês de Rio Grande do Sul e tem a região de Arapiraca, lá em Alagoas, que ela é super tradicional na produção de fumo de rolo, tabaco, certo, que é usado para fazer o fumo de rolo, aquele que o pessoal está acostumado a enrolar ali a folhinha de a palha de milho, produz, sim, o seu cigarrinho, dá a sua pitada ali, mas esse tabaco Arapiraca agora, ele virou o queridinho de alguns produtores. Então, temos o tabaco Arapiraca indo para Nicarágua, para a República Dominicana, e sendo utilizado em marcas super tradicionais. Então, são extremos interessantes, porque quando a gente fala de tabaco, a gente lembra de Bahia. Lembrando de Bahia, a gente lembra da região do Recôncavo Baiano. Aliás, o pessoal aí, lembrem que a gente tem o nosso Instagram, e cada episódio a gente publica algumas imagens do que nós estamos falando nesse podcast. Então, uma das imagens que vai estar lá, a imagem do mapa da Bahia e da região desse Recôncavo Baiano aí, que vai ficar mais fácil para o pessoal se situar geograficamente.
Perfeito. E por que Bahia? Mais uma vez, por conta das condições climáticas, talvez?
Com certeza, Léo, mas também a questão de você chegar lá e você encontrar o tabaco. Então, se o tabaco está lá e está nesse local e está dando certo, vamos continuar aqui. Podemos tentar em outros locais? Vamos tentar. Mas aí o que acontece? Você nota que realmente o solo, o terroir que você tem nessa região é o ideal, então continuamos aqui.
Perfeito. E quando foi que começou, hein? Quando foi que começou a produção de tabaco no Brasil e especificamente para a produção de charutos?
Bom, a gente pode voltar aí num período que data entre 1880 e 1890, quando dois alemães vieram para o Brasil para fazer a compra do tabaco e enviar para a Alemanha.
Certo.
Um deles se chamava August Swerdijk e o outro Gerhard Dannemann. Esses dois alemães, eles mudaram aqui para o Brasil, moravam ali na região porque eles eram os negociantes, eles compravam o tabaco para mandar para a Alemanha.
Uhum.
Só que o que acontece? Como eles viram que existia um potencial, uma indústria que não era explorada, o primeiro deles, o August Swerdijk, montou a sua fábrica de charutos que se chama Swerdijk.
Certo.
Uma fábrica centenária que, lamentavelmente, no ano de 2000, fechou suas portas.
Entendi.
E o outro foi o Gerhard Dannemann, que acabou tendo seu nome abrasileirado, ele virou Geraldo
Dannemann. Geraldo Dannemann.
Geraldo Dannemann. Geraldo Dannemann montou a Dannemann em São Félix, na região do Recôncavo Baiano, e ele, com a sua fábrica, se manteve por um longo período até os dias de hoje. Teve aí um período um pouco, como eu vou dizer assim, turbulento durante a Segunda Guerra Mundial, onde as empresas que tinham alguma ligação com alemães foram fechadas, foram ali apedrejadas e tudo mais, mas a Dannemann voltou e continua até hoje. A Swerdijk também voltou, mas lamentavelmente no ano de 2000 ela fechou as portas. Então a gente pode dizer que historicamente a fábrica mais antiga em funcionamento no Brasil hoje é a da Dannemann.
Eu sei que você já teve lá, né? Você já conhece lá a Terra Dannemann, né? Que é a fábrica da Dannemann lá na Bahia. Mas naquela época eles compravam o tabaco para exportar e produzir na Europa ou montaram já fábricas de charuto no Brasil?
Bom, não existe um registro mais apurado sobre isso, mas eu acredito que esses dois comerciantes, o Swerdijk e o Dannemann, compraram algumas terras, começaram a plantar,
certo,
além já de continuar comprando de agricultores locais, e montaram suas fábricas. E como é que eles começaram a produzir charutos? Bom, provavelmente eles contrataram pessoas especializadas que poderiam ter vindo da Europa, ou até mesmo de Cuba. A gente também não tem o registro histórico disso e não vou ficar aí também falando que foi um ou outro.
Claro.
Porque também aí você está cultuando uma inverdade.
Sim.
Mas óbvio que se o cara é negociante de tabaco, ele não sabe fazer charutos. Então alguém vai ter que ensinar e treinar esse pessoal local.
Perfeito.
E foi aí que talvez tenha vindo alguém da Alemanha. Eu acredito que na Europa você tinha ali uma tradição de uma produção e tudo mais, então pode ser que provavelmente tenha vindo alguém da Alemanha para formar essa mão de obra. E aí, começam as fábricas. Sergic, com um potencial muito maior, ele dominou uma região muito grande do Recôncavo Baiano, chegou a ter 2, 3 fábricas,
certo.
Enquanto que a Dahneman trabalhou com uma só.
Perfeito. E eles foram, então, os pioneiros Sim. na produção de charuto no Brasil.
Exatamente, com vários formatos, vários tamanhos. Lembrando que a gente estava aí tendo um momento de florescimento do charuto, porque historicamente aqui no Brasil e na Europa como um todo, você tinha o rapé como um produto derivado do tabaco que Sim. era muito consumido.
Certo.
E aí, quando a gente tem a virada do milênio, eu falei para você que a origem dos charutos aqui no Brasil datam de 1880, 1890.
Sim.
1900 é a virada do milênio.
Sim.
Então, o que acontece? Ficou um momento muito interessante porque... quem estava no século passado era o consumidor de rapé, quem está no novo século é o consumidor de charuto. É modismo, é uma coisa interessante, mas há registros históricos falando que houve aí sim um grande crescimento de consumo dos charutos. Então a gente pode dizer que eles começaram, fizeram uma produção ali básica nos primeiros 5, 10 anos, mas a partir de 1900 é que a coisa começou a crescer muito, até chegar mais ou menos no período do Getúlio Vargas.
Certo.
Por quê? O que que acontece? A produção de charutos naquela época, para você ter uma ideia, o item mais caro para se produzir um charuto era o tabaco e não a mão de obra.
Sim.
Por quê? Antes de Getúlio Vargas, você não tinha a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas.
Sim.
Então, os funcionários eram explorados, literalmente, você tinha um salário baixíssimo, esse pessoal trabalhava sábados, domingos, uma jornada muito longa, alguns levavam filhos e filhas para trabalhar,
Sim.
quase que um trabalho escravo. Quando vem a CLT, o que acontece? Você tem que pagar tudo que a gente conhece hoje em dia, e isso acaba impactando muito no preço final do charuto. Então aí a gente começa a ter uma derrocada, uma queda do consumo do charuto no Brasil, que era muito grande até a era Vargas, e aí começa a cair muito por conta disso.
A gente tem, César, não tem um museu do charuto aqui no Brasil? A gente não tem. O que que a gente tem de registro histórico que a gente pode trazer aqui, antes da gente chegar aqui no cenário atual e tudo mais, dos tipos de tabaco, de produção, das regiões produtoras? Registros históricos aqui, porque a gente é um país com memória muito fraca, né, para as coisas. A gente realmente tem uma dificuldade muito grande de manter, né, a memória das coisas que acontecem na nossa história. A gente tem registros ricos da indústria charuteira no Brasil, ou é algo também que tem muito daquela história que se passa de boca em boca e registro mesmo tem pouco?
Lamentavelmente, Léo, o registro histórico é muito pequeno. Você falou do Museu do Charuto. Existe um Museu do Charuto, que é uma iniciativa do Renato, da Leite Alves,
certo.
Lá da cidade de Cachoeira, que ele montou o Museu dos Charutos. Então ele conseguiu comprar prensas antigas, mesas antigas, caixas, alguns livros, e ele montou o museu. E uma outra coisa também que foi feita 2 anos atrás, no qual eu tive a oportunidade de participar, foi uma versão digital desse museu. Então,
certo.
O que é isso aí? Se vocês procurarem aí no YouTube Museu do Charuto, vocês vão encontrar uma série de entrevistas na qual eu procuro apresentar personagens que ainda estão vivos, que têm muitas histórias para nos contar sobre o tabaco. Então é uma quantidade de vídeos ali que deve estar beirando uns 14, 15, que são depoimentos. É quase, eu estou ali só para fazer o elo de ligação, fazendo as perguntas, mas onde a pessoa se apresenta, conta as histórias. Recomendo muito isso, porque você vai ter um resgate da história. Mas lembrando, é um resgate histórico também que chega quanto muito até os anos 1950.
Certo, perfeito. Eu vou deixar o link na postagem aqui.
É.
Eu estou abrindo aqui agora para ver Museu do Charuto, youtube.com/museudocharuto. São 14 vídeos, que tem aqui e que, nossa, infelizmente ainda tem muito poucas visualizações, né? Então, talvez porque não seja tão conhecido assim ainda. Então, para você aí que nos ouve, se você não sabe, existe um canal no YouTube do Museu do Charuto que conta a história do charuto no Brasil. Muito legal, o link tá na postagem aqui.
É interessante que você... Eu costumo sempre falar o seguinte... Apreciar um bom charuto sempre é muito bom, mas apreciar um charuto com história é melhor ainda.
Perfeito. César, no começo do programa você falou a respeito da produção em três regiões específicas, né? Bahia, Sul e Arapiraca, né? Que nem Alagoas. Com relação à Bahia, a gente tem aí o Recôncavo Baiano, bastante conhecido na indústria charuteira brasileira. Conta um pouquinho melhor para a gente como é que está essa divisão, o que a gente tem lá de diferente, por que que a produção ela é, não digo concentrada, mas ela é tão intensa naquela região ali também. É por causa do clima, por causa do terroir? Qual é a diferença?
É, você tem o efeito clima, solo, e a região do Recôncavo, vocês vão ver lá no nosso Instagram um mapa que mostra essa divisão, onde a gente tem ali uma divisão de plantio que apresenta as regiões Mata Fina, Mata Norte, Mata Sul, Caatinga,
certo,
que acabaram originando e dando nome à variedade Mata Fina e Mata Norte.
Entendi.
Então, o tabaco, quando você fala tabaco Mata Fina, o que é um tabaco Mata Fina? É um tabaco que vem da região da Mata Fina, que está dentro do Recôncavo Baiano.
Certo.
Recôncavo Baiano é uma região que fica mais ou menos a 1h30 de carro de Salvador.
Perfeito.
E engloba várias cidades. A gente tem aí São Gonçalo dos Campos, Cachoeira, São Félix, Muritiba e Cruz das Almas, que é uma das maiores cidades e foi o grande polo produtor na época da Suerdick.
Perfeito. Além disso, a gente tem outras variedades de tabaco também, né? Cubra, Santo Antônio. Esses são tabacos 100% brasileiros?
Então, originalmente a gente começa com Mata Fina, Mata Norte, Mata Sul, Caatinga, que são variedades 100% Brasil.
Certo.
O que acontece é que, por conta da demanda, outras variedades começaram a chegar aqui. Então, uma variedade chamada Sumatra.
Certo.
Sumatra é uma variedade que vem lá da Ásia e foi plantada aqui.
Perfeito.
Você tem o Cubra, que você acabou de falar. O Cubra nada mais é do que uma semente cubana plantada no Brasil, e aí ela começa a se adaptar e daí recebeu o nome de Cubra.
Entendi.
O Santo Antônio, que você citou. Santo Antônio é um caso bem interessante, porque é uma variedade utilizada pela Dannemann.
Certo.
A Dannemann tem uma fazenda onde ela planta as folhas de capa e o nome da fazenda é Santo Antônio.
Certo.
Então, ao invés de chamar tabaco Sumatra ou tabaco Bahia Brasil... Bahia Brasil é mais o Mata Fina, que é uma outra denominação também, ele resolveu chamar o tabaco dele de Santo Antônio.
Perfeito.
Então isso é muito comum, você ter os produtores que têm as suas fazendas darem o nome do tabaco plantado ali com o nome da fazenda. Isso é uma coisa que está começando a aparecer aqui no Brasil agora.
E aí a gente tem lá em Alagoas também o Arapiraca, né?
Exatamente, que eu já tinha comentado, o Arapiraca que vai hoje, na grande maioria, para a República Dominicana e Nicarágua, para a produção de marcas super tradicionais, mas aqui no Brasil já está sendo utilizada por um ou outro produtor, utilizando a folha do Arapiraca como folha de capa.
Perfeito. E a produção, ela é toda lá, no Recôncavo Baiano, dessas fábricas?
Olha, a grande maioria, talvez 99%, está ali no Recôncavo Baiano. Então a gente começa num recorrido geográfico ali. Se você pegar um carro e vier de Salvador, a primeira cidade que você vai encontrar é a cidade de São Gonçalo dos Campos, onde existe uma empresa chamada Menendez e Amerino.
Certo.
A Menendez Amerino atualmente tem três marcas. Ela tem a Alonso Menendez, ela tem Dona Flor e Del Patron.
Perfeito.
Então, isso em São Gonçalo dos Campos. Você volta para a estrada principal e vai, depois de 15, 20 minutos de estrada, você vai chegar na cidade de Cachoeira, que tem um rio chamado Rio Paraguaçu, e do outro lado do rio você tem uma cidade chamada São Félix.
Uhum.
Então, ali você tem dois produtores. Na cidade de Cachoeira, você tem a Leite Alves, que produz Leite Alves e Le Cigar. E no outro lado do rio, você tem a fábrica da Dannemann, que produz charuto Dannemann.
Perfeito.
Voltamos para a estrada. Aí a gente vai para Governador Mangabeira, onde temos a produção do Monte Pascoal.
Uhum.
E finalizamos ali em Cruz das Almas, onde atualmente agora está sendo produzido Bucaneiros.
Perfeito.
Que é uma marca mais recente que está no mercado agora. Então, basicamente, aí por esse recorrido, a gente conseguiu chegar a todas as marcas brasileiras. Mas lembrando que a gente tem aí um ponto fora da curva, que é a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. O que, que tem em Araraquara? Você tem um cubano fazendo charutos no Brasil. Então veja que é um negócio muito interessante, né? Araraquara, interior de São Paulo.
Sim.
E um cubano, que é o Diógenes Puentes, produzindo charutos com tabaco 100% Brasil.
Perfeito.
Então ele compra o tabaco lá na Bahia, recebe em Araraquara, e aí ele e uma equipe que ele treinou, porque o Diógenes trabalhou muito tempo nas fábricas de charuto em Cuba,
certo.
Ele produz seu charuto ali.
Diógenes Puentes ali.
Exatamente, exatamente. Já há bastante tempo no mercado, ele começou com a marca inicial dele, chamava Dom Porfírio.
Certo.
Fez um sucesso muito grande, ele acabou vendendo a marca para um grupo e resolveu sair em carreira solo. E aí ele deu o nome dele para o charuto Diógenes Puentes. Lamentavelmente, Dom Porfírio não teve a mesma sorte, se perdeu aí no caminho, tá? E hoje a gente tem aí o Diógenes fazendo um trabalho muito legal. Aliás, falando de Arapiraca, que eu já tinha comentado ali, uhum. Hoje ele tem um dos charutos dele, aliás, já vão ser dois, que eu fiquei sabendo, já tem um segundo formato aí saindo, que leva a capa Arapiraca.
Sim.
Então ele e Leite Alves já estão com alguns produtos no mercado utilizando a variedade da capa Arapiraca lá de Alagoas.
É, um dos meus charutinhos preferidos assim pro dia a dia, olha que jeito babaca de falar, mas sim, é o Diógenes Puentes, o Premium Patrícias, que é um petit robusto, pequenininho assim, foi, é petit robusto, eu acho, aquele formatinho, né? Ele é pequenininho, como se fosse meio robusto, é petit robusto que chama?
É. Você pode considerar os formatos aí, cada um determina...
Mas é pequenininho, ele é um charutinho para uma fumadinha ali de 20 minutos, meia horinha estourando ali, um cafezinho, gostosinho demais, viu? Muito bom. Fica...
É muito bom, e você sabe de onde vem o nome Patrícias?
Não tenho ideia, é uma curiosidade que eu tinha também.
Patrícias é o nome da esposa do Diógenes, então foi uma homenagem à esposa, que aliás a Patrícia, ela toma conta de toda a parte administrativa e aí permite um tempo para o Diógenes se dedicar totalmente à produção.
Que legal. Então
é bom sempre você ter essa divisão de tarefas, porque assim você fica livre para fazer as suas criações e o Diógenes sempre vira e mexe, está surpreendendo a gente aí com alguma novidade. Ele é muito atuante, apesar de estar longe lá do Recôncavo Baiano, ele produz um produto de excelente qualidade aqui no interior de São Paulo.
Ô César, na cerveja artesanal tem uma parada chamada cervejaria cigana, que é quando você tem basicamente uma marca que não tem uma fábrica de produção própria e você aluga os tanques de uma cervejaria maior e tal, e você aluga por produção. Vai produzir 1.000 litros, 2.000 litros, 50.000 litros e tal, você aluga esse espaço e aí você faz a sua marca, né? Então, tipo, você vê a própria Juan Caloto lá, dos nossos amigos John e Calote, que você já teve lá com a gente no Radiofobia, falando sobre harmonização de cervejas e charutos e tal. Fica aqui, inclusive, a dica pro ouvinte do mundo do charuto, que eventualmente não conheça, na Radiofobia Podcast Network, a gente tem um podcast que fala sobre o mundo cervejeiro. O César já participou, inclusive foi através dessa participação do César que a gente se conheceu. fica o link lá no post para você, caso tenha interesse. Mas a pergunta é baseada no quê? Essa coisa da cervejaria cigana, né? Você tem a sua marca, você tem a sua receita, você aluga o tonel de quem tem uma cervejaria e tal, você produz e aí você distribui. No mundo do charuto, existe esse correlato, digamos, de produtores que não produzem o tabaco, mas eles compram tabaco de origens diferentes, elaboram, digamos, um blend que é fabricado em algum lugar, que leva a sua própria marca, sem necessariamente ter, como no caso da Leite Alves, da Dânima, que a gente citou, a própria produção do tabaco, a maturação, aquela coisa toda, até a produção, enrolar e tal, armazenar, guardar, vender, distribuir. Existe isso também no mundo do charuto? É uma prática comum? Tem aqui no Brasil também isso?
Funciona mais ou menos do jeito que você colocou, mas para esclarecer para o nosso ouvinte, você tem na região do Recôncavo Baiano pequenos agricultores que produzem tabaco.
Certo.
Então, esses agricultores, eles acabam vendendo o seu tabaco para grandes negociantes de tabaco.
Certo.
Como a Ermo Tabarama, a Carleoni, a Danco, que é a holding da Dânima, ela compra o tabaco de miolo dos agricultores para produzir o seu charuto ali. Uhum. E aí o que, que acontece? Você tem aí alguns produtores que hoje já investiram e têm suas próprias terras. Então, para ficar mais claro e fácil de entender, até porque como são poucos produtores na Bahia, vamos ver caso a caso. Começando aqui em Araraquara, a gente tem aí o Diógenes que compra o seu tabaco.
Sim.
De empresas como Fumex ou Ermo Tamarama.
Certo.
Aí a gente vai para Menendez Amerino, ela compra seu tabaco, não sei atualmente se ela está com alguma... um pedaço de terra onde ela tem plantado o seu tabaco também, tá? Vamos ali para Cachoeira, onde tem a Leite Alves e a Le Cigar. O Renato tem uma fazenda de tabaco, então parte do seu tabaco vem da produção própria, outra parte ele compra tabaco dessas empresas grandes que eu citei agora há pouco.
Certo.
Do outro lado do Rio a gente tem a Dânima. Aí a Dânima faz o quê? Ela tem 100% da produção da folha de capa nas suas fazendas, e o tabaco de miolo, ela mesma, a Danco, compra dos agricultores. E ela tem os agrônomos que vão até o campo, acompanham toda a parte de produção. Então ela tem um controle total do seu tabaco ali.
Certo.
E aí a gente vai para Governador Mangabeira, onde está Monte Pascoal. Monte Pascoal comprou um pedaço de terra e está plantando seu tabaco.
Certo.
E aí a gente finaliza em Cruz das Almas, onde está o Bucaneiro, que compra o seu tabaco. Então, basicamente é isso, Léo. Acho que ficou claro. Alguns têm 100%, outros compram 100% de terceiros, e tem aí o pessoal que faz o meio a meio.
Ô César, e uma curiosidade aqui, o meu primeiro recebidinho aqui do mundo do charuto, porque eu sou um cara de outros universos, né? Meu negócio é podcast, é locução, é outra pegada. Mas eu recebi um inbox no Instagram lá, um direct, falando, Léo, posso te mandar um charutinho pra você experimentar? Falei, claro, como não? Imagina se não. E eu recebi um charuto chamado Gran Amazônia, que diz que o tabaco é produzido no coração da Amazônia. Ou seja, a gente tem uma outra região produtora de tabaco também no Brasil, que a gente não citou aqui, você conhece? A Amazônia é também um polo produtor de tabaco?
Léo, como você tem ali essa região, a Amazônia peruana também, não temos uma divisão ali do tabaco. O tabaco ele não respeita muito fronteiras, né? Ele entra e vai. Então, é uma região que... foi descoberta recentemente, eu tive notícias disso, de um pessoal do interior de São Paulo, que está lá auxiliando, promovendo um projeto de plantio sustentável desse tabaco. Eles compram o tabaco.
Perfeito.
E enviam isso para o Diógenes, ali em Araraquara. O Diógenes produz esse charuto e ele aí sim é comercializado. Esse sim é um caso, até tinha esquecido, foi bom você ter lembrado. Esse sim é um caso que a gente pode dizer que é um modelo lá do cervejeiro cigano. Por quê?
Entendi.
O produtor, ele teve a ideia, ele, ou melhor, produtor, podemos dizer produtor, ou negociante, ou empresário, vamos chamá-los de empresários do tabaco.
Sim.
Eles tiveram a ideia de juntar essas três pontas aí, que foi buscar um tabaco diferenciado, comprar esse tabaco, buscar um produtor, que é o caso do Diógenes, e aí fazer a comercialização desse tabaco.
Perfeito.
Então, é um caso bem atípico que a gente até então não tinha notícias aqui no nosso mercado nacional.
É, e eu, como iniciante, né, nesse mundo já há poucos meses, eu achei curiosíssimo. Eu falei, nossa, que legal. Inclusive, tem uma anilha muito bonita, muito bem preparada. E a construção é muito legal, um charuto muito bom, muito honesto. Fluxo bom, suave, né, de Fortaleza. É, suave, eu gosto muito de charutos de Fortaleza suave, mas eu fiquei curioso por essa questão da produção no Acre, trazendo o nome da Amazônia e tudo mais. O que me remete aqui à pergunta derradeira desse nosso episódio, César, que é o seguinte: o charuto brasileiro, ele perde em qualidade para charutos cubanos, para charutos off-Cuba, como a gente citou no programa passado, ou a gente tem aqui no Brasil hoje charutos tão bons quanto os charutos produzidos aí nas melhores regiões do planeta? Como é a reputação da qualidade do charuto brasileiro?
Bom, antes de falar de charuto brasileiro, eu vou falar de tabaco brasileiro.
Certo.
A gente começou esse programa falando lá do brasão da República, do tabaco como uma commodity junto com o pau-brasil e o ouro. Acabou o pau-brasil, acabou o ouro, mas o tabaco continua, né? E o tabaco continua hoje com sucesso mundial. A gente tem ali na região do Recôncavo Baiano 25% da área plantada de tabaco para charuto e cigarrilha do mundo.
Caraca.
E esse tabaco, ele é exportado. 90%, 95% do tabaco, as folhas do tabaco são exportadas para o mundo inteiro.
Certo.
Então, muitas marcas de nome, renome internacionais utilizam tabaco brasileiro. Cigarrilhas na Europa utilizam o tabaco brasileiro.
Perfeito.
Então, o que acontece? O tabaco brasileiro, ele está hoje no mais alto patamar, aí no pódio tabacaleiro mundial. Com relação aos charutos, o que acontece? A gente tem uma produção muito pequena, que basicamente fica no mercado nacional.
Certo.
Fica no mercado nacional porque o mercado nacional está consumindo tudo? Não. Poderíamos ter um consumo maior de charutos nacionais, assim como também poderíamos ter uma exportação de charutos para o exterior. Mas o que acontece? Tirando a Dannemann, que é uma empresa hoje internacional, pertence a um grupo suíço, esse pessoal tem a sua fábrica lá no Recôncavo Baiano, em São Félix, é uma fábrica boutique.
Certo.
É para mostrar, literalmente, todos os elos da cadeia, da semente até a fumaça. Os charutos Dannemann não são comercializados no exterior. Para você comprar um charuto, encontrar um charuto Dannemann em outro lugar do mundo, só indo lá na sede da empresa na Suíça, quando você tem alguma recepção e os convidados recebem esse charuto. Ele é uma fábrica boutique, porque o grande negócio da Dannemann é o tabaco.
Perfeito.
Aí, as demais empresas que ficam no mercado, elas são de pequeno a médio porte. E para você entrar no jogo, Léo, você precisa de muita grana. Você vai mandar para onde? Vou mandar para o mercado norte-americano.
Uhum.
Já tivemos tentativas aí de algumas empresas entrarem no mercado americano. O mercado americano de tabaco e bebida, ele é muito complexo. Você tem que ter um distribuidor em cada um dos 50 estados. Você tem legislação tributária que faz com que um charuto da República Dominicana ou na Nicarágua custe um absurdo em Las Vegas e tenha um preço bem mais acessível ali na Flórida.
Uhum.
Cada estado tem o seu código de trabalho. Então, isso custa muito dinheiro. Então,
perfeito,
talvez por isso o nosso charuto não esteja nas principais paradas de sucesso. Mas falando de qualidade, que você me perguntou, é distinta. O que a gente pode falar para o nosso ouvinte é o seguinte: o tabaco brasileiro, o charuto brasileiro, ele é suave e muito aromático.
Sim.
Aí nós temos os charutos da Nicarágua, República Dominicana, os off-Cuba,
sim,
que nós falamos no outro programa, que tem aí um sabor mediano. E o cubano é um charuto que tem um punch, tem uma força um pouco maior. Então, para quem começa, se você está aí nos ouvindo, é o seu primeiro programa, a minha dica sempre é você iniciar com um charuto mais suave, depois ir para um médio e para um mais encorpado. Esse é o caminho. E por isso, eu acho que, para finalizar, não tem melhor ou pior. Temos coisas distintas, diferentes, e aí falando uma frase de Zino Davidoff, que ele comentou muito tempo atrás: existe um charuto para cada ocasião e uma ocasião para cada charuto.
Olha aí, excelente. É, eu quero aqui aproveitar esse momento antes de encerrar para recomendar o canal no YouTube do Charutos em Roll, que é da confraria que eu participo lá, do nosso querido amigo Jamilton, né, o Jamelão, lá de Fortaleza, no Ceará, que faz ali aquele canal. Também o meu amigo Roberto Mitsurini, que é um dos administradores da confraria lá do grupo no WhatsApp, o nosso Mitsurini Charuteiro lá no Instagram, que foi o canal, César, que me apresentou o charuto brasileiro. Porque muitos canais, a maioria dos canais, quando eu comecei a me informar melhor sobre o charuto, eles estavam ali indicando muito mais coisas cubanas e muito mais coisas de outros países, e eu tinha uma curiosidade sobre o charuto nacional e descobri que no canal do YouTube do Charutos em Roll tinha muita informação relacionada aos charutos nacionais. Inclusive, recentemente, o Jamelão fez um tour ali no Recôncavo Baiano, tem vídeo para praticamente todas as fábricas de charuto, de Cachoeira, de São Félix, uma série muito legal que o Jamelão produziu e publicou lá no canal do YouTube. Então eu vou deixar ali esse link para você e eu vou te falar. Eu comecei a minha experiência com charuto mais intensamente há poucos meses e já sou fã de muitos charutos nacionais, estão entre os meus preferidos. Eu citei aí o Diógenes Puentes, o Premium Patrícias, que é um charuto que eu gosto muito. O Dona Flor, Puro Matafina, ou então o Dona Flor Seleção, são charutos que eu gosto demais. O Pirâmide, então, muito, muito legal. O Leite Alves também, o Quadrado, né, ou o Capa Bessu, que o Gordito da Leite Alves, são charutos excelentes. E tive uma surpresa agradável com esse Gran Amazônia também, que eu experimentei. Então, assim, você que está começando agora no mundo do charuto, não se prenda aos cubanos e aos off-cubas, tenha também aí um tempinho para você poder se permitir experimentar os charutos brasileiros, porque eu acho que, como o César disse, existe uma ocasião para cada charuto e um charuto para cada ocasião. Eu posso dizer que existe também um charuto brasileiro aí para cada ocasião, dependendo, até porque, né, poder aquisitivo, a gente vai conseguir nos charutos nacionais uma qualidade bacana por um preço até mais acessível, né, César?
É, e levar em consideração que estamos em tempos difíceis econômicos,
não
onde
é?
Dólar está nas alturas e todos os demais charutos têm essa variação. Então a tendência é cada vez mais o preço do cubano ficar proibitivo. Os off-cubas, a gente tem vários preços ali, os nacionais são os mais econômicos. Então, para o dia a dia, o nacional é uma excelente opção, mas recomendo que você não deixe de experimentar. Sobre o charuto nacional, Léo, também é bom falar, eu costumo brincar sempre que o tabaco brasileiro, o charuto brasileiro é o BBB, não é aquele programa lá, aquele reality show, ele é bom de boca e bolso. Por isso BBB, bom de boca e bolso, tá? Ele é suave e econômico. Então fica a dica aí, não deixe de experimentar os nossos charutos aí, prestigiando o produto nacional.
Muito bem. E vai ter, lembrando, imagens citadas nesse episódio no Instagram, @omundodocharuto, sempre a seleção ali das imagens pelo César. O Guilherme, nosso designer, coloca ali naquele template bonitinho para você poder ter ali no nosso Instagram. E não se preocupe, porque daqui a pouco a gente vai começar também a compartilhar vídeos, né? Vamos começar a enriquecer ainda mais ali, a rechear o nosso Instagram também de conteúdos relacionados a charuto, não só ligados aos programas que a gente faz, mas também ali a minha, o César ali também, no dia a dia, coisas legais vão acontecer nos próximos meses, então fica ligado. César, encerramos aqui então a nossa primeira temporada. Eu quero agradecer demais a você por essa parceria, por esse conteúdo riquíssimo, por se dispor a trazer no podcast os seus conhecimentos e pela confiança de ter a mim aqui ao seu lado nessa sua estreia pela jornada do podcast. Muito obrigado, nossa primeira temporada foi muito rica, eu estou muito feliz, bastante satisfeito.
Léo, eu que te agradeço pela oportunidade de divulgar o conhecimento desse mundo aí de 30 anos que eu obtive e continuo obtendo, e trazer mais gente para esse universo é muito legal, muito bacana. Costumo dizer que eu fiz vários amigos apreciando charutos, tá? Então está sendo uma experiência muito legal e tenho certeza que é uma parceria duradoura. E logo, logo estamos aí com a segunda temporada e quem sabe terceira, quarta. Para isso a gente precisa contar com a nossa querida audiência, né? Exato. Aqui não dá para dar o joinha, me segue, que tem nas outras ferramentas aí, mas o importante é a divulgação, né? Então, contamos aí com a audiência de vocês, a divulgação, e vamos aí para próximo desafio, próxima temporada.
Com certeza. Você que nos ouve, compartilha o conteúdo, se você gostou, pode compartilhar em qualquer lugar. O mundodocharuto.com.br é o nosso site, e lá tem cada episódio, na postagem de cada episódio, tem todos os links relacionados, tem ali os links para as principais plataformas que a gente está hoje, Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Spotify, a gente está na Amazon Music também, em todos os agregadores mobile, tanto para iOS quanto para Android. Você tem um agregador que você gosta de ouvir podcast, é só jogar O Mundo do Charuto na busca, com certeza ele vai aparecer para você. Inclusive, César, a gente falou do Rodrigo lá da Wood Dust, ele falou que ele começou a produzir os cinzeiros e tudo mais, mas ele nunca tinha experimentado um charuto na vida dele, e que ele estava ouvindo o nosso programa e estava indo, se eu não me engano, a São Paulo, e ele ia ter a primeira experiência dele com o charuto depois de ter escutado o nosso podcast. Acho que ele te mandou um áudio também falando a respeito disso, né?
Mandou, é muito legal isso, porque vem aí mostrar que a gente está no caminho certo, que a ideia é desmistificar esse produto tão legal, que muita gente acaba falando sempre que é para ricos, magnatas, custam caros, etc e tal, e você tem hoje charutos de 20, 30 reais aí, a pessoa pode se dar este prazer de consumir um charuto por semana, então não é uma coisa tão proibitiva, e a nossa função aqui é exatamente isso, é desmistificar. Eu fico muito contente, para mim esse é o maior reconhecimento que eu posso ter, que é saber que alguém escutou o nosso podcast e por conta do nosso podcast começou a apreciar o seu primeiro charuto.
Muito legal o feedback, eu gostei demais também. Então faça isso, você que nos ouve, gostou do nosso podcast, compartilhe em qualquer lugar. Pode pegar o link e jogar no grupo do WhatsApp, pode mandar para a família, para os amigos. Só não manda para os inimigos não, tá? Você só vai recomendar coisa boa para quem você gosta. Recomenda sim e segue a gente lá, interage. Fez um stories, fez uma publicação, marca lá, @omundodocharuto. Se quiser, marca também o César Adames, @César Adames, @LeoRadiofobia no Instagram. Eu também tenho agora um perfil dedicado inteiramente para os assuntos defumados e etílicos, que é o @safra1974. Então você segue esse meu novo perfil lá no Instagram e pode me marcar lá, compartilha, manda seu e-mail pra gente, podcastomundodocharuto@gmail.com, porque na segunda temporada, tendo as interações e os feedbacks, a gente começa a ter ao final de cada episódio uma sessão para esclarecer uma dúvida, para poder responder você que interagir com a gente aqui. A segunda temporada está garantida, eu não vou dizer quando que ela vai estar aqui, mas ela está garantida, a gente já está produzindo e ó, tá me dando água na boca. Pode ter certeza que vai dar água na boca para você também. Fica aqui a expectativa, porque vem coisa boa por aí. Essa foi só a primeira temporada do nosso podcast, O Mundo do Charuto. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Música.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.